Pois bem, no meio da crise, a gente desfruta de coisas tremendas e fantásticas que o Senhor faz. E hoje eu queria falar para vocês sobre reviravolta na crise. Talvez você diga assim: eu estou precisando de uma reviravolta, porque a crise está muito séria. E eu quero chamar a atenção de você para a história que é uma história muito interessante e que é uma história de crise. E nós já falamos aqui, talvez você já tenha ouvido algumas mensagens sobre o livro de Ruth. Ruth é uma história muito linda e que fala de uma mulher de fé que confiou no Senhor e apoiou a sua sogra, Noemi. E por causa disso, os resultados foram fantásticos, tremendos. Normalmente, quando a gente fala do livro de Ruth, a gente fala de Ruth por causa da sua atitude, da sua fé e da experiência que ela viveu. Mas eu queria chamar a atenção nessa história, que a maioria conhece bem. Se você não conhece, nunca leu a história de Ruth na Bíblia, você leia esse livro. São quatro capítulos, é bem rapidinho, você lê, sentou, você lê, é uma história muito linda. Depois você vai ler, mas eu quero falar sobre Noemi, que é a sogra de Ruth, e ela é a personagem principal da história. Apesar de que o livro é voltado para Ruth, mas Noemi é o centro de todas as coisas que aconteceram. E a história de Noemi é uma história de crise, mas é uma história que tem uma reviravolta. Deus é especialista em reviravoltas. E eu preciso crer num Deus que muda circunstâncias das mais difíceis. E eu quero falar sobre isso para fortalecer a sua fé, não para você ficar simplesmente acreditando que Deus muda as coisas, mas para que você creia que Deus é Deus. E que ele não muda, e que ele permanece fiel, que ele nos ama, e que esse amor que ele tem por nós é imutável, e que a gente não pode duvidar. É verdade que a crise que nós vivemos com essa pandemia se tornou um teste para a fé de muita gente. Todos nós fomos testados na fé, porque quando a gente vê as coisas tendo um desenrolar fora de controle e muito negativo, e a gente não vê nada acontecendo de bom, a gente começa a pensar sobre a nossa crença. E tem gente que coloca em xeque se Deus está agindo ou não. Tem gente que começa a duvidar se Deus realmente existe, porque não está vendo ação, não está vendo algo acontecer. Então começa a duvidar. Então isso é teste, porque em qualquer situação, em qualquer crise, eu não posso tocar nessa questão da minha fé. Deus é Deus, ele é o El Shaddai, ele é o grande eu sou, e ele não muda. As crises vão e vêm, mas ele é Deus. Mas na história de Noemi, nós vamos ver que as coisas não se desenrolam bem. Todo mundo que conhece a história sabe que a crise daquela época foi uma crise de fome, como o pessoal na Índia está passando. Além da pandemia, tem o problema da fome. E por causa da fome, a família inteira de Elimeleque, seja ele, a esposa Noemi e os dois filhos, tiveram que abandonar as suas terras, sua casa, e ir para uma outra terra distante para tentar encontrar alimento, comida, para sobreviver. Não tinha outro jeito. E por causa disso, né, a viagem se tornou uma tragédia. Porque quando eles estavam lá em Moabe, nas terras de Moabe, o pai morreu, o marido de Noemi morre. Elimeleque faleceu. E se existe uma tragédia irreparável na vida de qualquer um, é a morte. Quantos de nós estão sofrendo por causa de morte? da Covid. E é irreparável, é inconsolável uma situação dessa. E isso aconteceu com Noemi. Mas para piorar a situação, os dois filhos que já estavam casados, depois de 10 anos vivendo naquela terra, os dois filhos morrem também. E aí é crise total, porque aí a chance de subsistência para uma mulher já viúva, que não tinha nenhum tipo de cuidado, e que naquela época dependia totalmente dos filhos quando não tinha um marido, ela também perde os filhos. E eu estou falando disso, e quem já conhece a história pode dizer: não, eu sei disso, mas eu queria que você pensasse no tamanho da crise. Porque crise, quando a gente fala de falta disso, falta daquilo, problema de doença, aquilo, tudo é crise. Mas quando a gente fala de morte, aí a coisa fica muito grave. Porque não tem como reparar a perda. A gente perde um monte de coisa, mas a gente recupera. Mas vida não recupera. Quando perde, acabou. É sofrer o luto. É chorar a perda. É sofrer a saudade. E não tem esperança de volta. Então é muito sério, é muito duro. Como é que reverte isso? Como é que muda isso? Ninguém muda, mas Deus, Ele muda. Deus faz coisas tremendas. É isso que esse livro ensina para nós. No capítulo 1, eu queria ler a partir do versículo 19, porque quem conhece a história sabe que Noemi ficou muito, muito mal, e ela resolve voltar para sua terra para ver se tem alguma chance de sobreviver. E ela resolve voltar, e uma das suas noras, a Ruth, resolve e decide que quer voltar com ela. Todo mundo conhece o versículo 16, 17 do capítulo 1, quando ela diz que eu vou com você, eu vou seguir o seu Deus, eu vou para a sua terra, eu vou morrer onde você morrer, eu quero viver com ti, ninguém vai me separar de ti. Que declaração linda de uma nora para sua sogra. Verso 19 diz: então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, né? Por causa da história. Saiu uma família, voltaram duas mulheres sem condição nenhuma, sem nada. E elas comentaram: não é esta Noemi? O povo da cidade comentou. As mulheres, né? Normalmente são as mulheres que falam mais, né? Elas comentaram entre elas: não é Noemi aí, ó. Situação, hein? Verso 20 diz: porém ela lhes dizia, olha qual era a pregação, como é que estava o coração de Noemi. Ela disse: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa, alegre, eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Noemi quer dizer agradável. O nome quer dizer agradável. Visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Dá para fazer uma leitura do coração de Noemi? Dá para enxergar o que a crise fez com ela? Ela simplesmente se deixou tomar e levar por todo o sofrimento, toda a dor. E quando ela chega diante de um auditório, de um público, né, que é o povo da cidade que a conhecia, ela teve que declarar: ó, gente, eu não sou mais agradável, eu não sou mais Noemi, meu nome agora é Mara. Mara significa amargo, porque o meu coração está cheio de amargura. Então a crise levou Noemi a abandonar a fé e alimentar a amargura no coração. Como é que reverte isso? Que situação tão difícil. Seres humanos são seres humanos, suscetíveis a sofrimento, a dor e a amargura quando isso toma o coração. E foi assim com Noemi, ela fez declaração pública, esse era o discurso dela: não, não sou Noemi não, não tem nada agradável na minha vida, eu sou Mara, a mulher amargurada. Amargura, quando toma o coração, ela leva a um sentimento de autocondenação, comisseração, autodestruição. E esse seria o caminho de Noemi, se Deus não fizesse uma reviravolta. E é maravilhoso a gente imaginar de um Deus que não nos deixa, que não abre mão, que quer cuidar de nós. Eu não sei se você fez a leitura, mas toda amargura de Noemi, ela declara que foi algo que Deus fez com ela. E aí a gente vê a que ponto chegou, a que grau chegou a crise de Noemi, que ela passou a acusar Deus de todo o sofrimento dela. É muito comum uma pessoa, quando está numa crise, para tentar aliviar um pouco, ela tentar descobrir quem é o culpado. Infelizmente, a gente injustamente acusa alguém muitas vezes. E às vezes pode ser até que esse alguém tenha culpa. Mas não vai resolver você ficar procurando culpado para a situação. Às vezes, para aliviar um pouco e dizer: olha, eu não sou tão mal assim, não estou tão ruim assim. Mas no caso de Noemi, ela não encontrou ninguém para culpar, ela achou que a culpa era de Deus. Deus não fez nada e eu cheguei nessa situação, né? O Todo-Poderoso me fez isso. É por isso que eu digo que essa crise, essa pandemia está testando a fé de muita gente. E não se assuste você encontrar pessoas colocando a culpa em Deus para todos os seus problemas. Tem gente dizendo que Deus está mandando juízo e está a fim de matar todo mundo. Tem gente falando isso, às vezes, publicamente, porque não sabe como lidar com a crise. Mas notem nessa leitura, por isso que é bom a gente observar e ler o que está por entre linhas, e às vezes nas próprias linhas. Tem muitas coisas aqui que são ditas que a gente às vezes não presta atenção. Ela chama Deus de Todo-Poderoso. Apesar dela estar culpando Deus, Noemi chama Deus de Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. E eu comecei falando disso aqui hoje. A coisa mais importante é você não perder essa segurança, a certeza que Deus tem poder para reverter, para fazer uma reviravolta em qualquer situação, até numa situação como esta. E esse exemplo é perfeito. Talvez só quem ganha dessa história de Noemi é Jó, a história de Jó. Mas notem no capítulo 2, não feche sua Bíblia não, porque aqui no versículo 1, Deus começa a fazer a reviravolta na história deles. Diz que tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família do seu marido Elimeleque, que se chamava Boaz. Ruth, sua nora, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela disse: vai, minha filha. Ela se foi, olha o verso 3. Chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, olha o que está escrito aí, por casualidade, né, que não é casualidade nenhuma, entrou na parte no campo que ela nem sabia que pertencia ao parente de Noemi e Boaz. E aí a história começa a mudar. Deus sempre tem o ponto, o momento de reviravolta. Deus faz com que Ruth chegue no lugar que deveria chegar. E quem conhece a história sabe do desdobramento disso. Porque ela, com fome, sem comida, Noemi não tinha como sustentar Ruth, nem ela própria. Então elas seguiram para fazer uma coisa que estava na lei, que na época da colheita, elas tinham chegado lá na época da colheita, os segadores costumavam deixar nas beiradas das plantações aquilo que caía, para que pessoas que estivessem passando fome colhessem. E foi por isso que Ruth foi. E aí ela encontra Boaz, o parente. Eu queria que você abrisse, agora, passasse um pouquinho para o capítulo 4, no verso 14, que é o desfecho da história. Eu não vou contar a história aqui, se você quiser, se você não conhece, você vai ler depois, eu não tenho tempo para isso. Mas quando Ruth acaba casando com Boaz, por conta dele ser o resgatador da família, salvando a terra da família, salvando a vida da própria Noemi, porque o casamento trouxe todo esse benefício. Mas no verso 13, vou ler o 13, Boaz e Ruth, casados, tiveram um filho. E no verso 14 diz: então as mulheres disseram para Noemi, as mesmas mulheres que disseram, coitada de Noemi, miserável, perdeu tudo, as mesmas mulheres da cidade disseram: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador e teu afamado em Israel. E será afamado, seja afamado em Israel o nome dele. Ela nem sabia, né, que já tinha promessa para isso. Ele, verso 15, será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela, tua nora, te é melhor do que 7 filhos. Ela só tinha 2 que morreram. E a declaração das mulheres era de que o que Deus estava fazendo e usando a vida de Ruth para Noemi era muito mais do que os 2 filhos fariam por ela. Era, representava 7 filhos. 7 é o número de Deus, o número da perfeição. Deus perfeito, revirando a história daquela mulher e dizendo: olha, você não vai ficar ao léu, você não vai ficar desamparada, esse seu neto, ele vai manter toda a história, porque era assim que funcionava naquela cultura, e você não vai ficar perdida, a sua dignidade está restaurada através desse neto. E Noemi nem sabia que esse neto que viria, o nome dele seria Obed, no verso 17, ele é o pai de Jessé, que se tornou o pai do rei Davi. Ou seja, a história que parecia de derrota, destruição, de total crise por perda, se tornou uma história de construção de uma cultura real em Israel a partir daquela criança. Que tal? Se você for perseguir a história, você vai descobrir lá em Mateus, no capítulo 1, a genealogia de Jesus. Aparece Obed lá. Aparece o nome de Ruth, porque ela foi uma mulher fantástica de Deus. E a história de Noemi não acabou em tragédia. Acabou em vitória muito maior do que seria se ela ficasse com os 2 filhos, por causa do que Deus, o Todo-Poderoso, faz. Eu lembro de 2 versículos que sempre me edificam. Você diz assim: quais são os versículos de vitória na Bíblia que eu possa confiar? Anote aí na sua Bíblia ou no seu papel, né, alguns versículos, dois versículos. Primeiro, o versículo de Efésios 3:20, quando Paulo diz: e Deus é o Todo-Poderoso, e Ele é Todo-Poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. É algo que a gente se alegra demais, viver uma fé, uma realidade com Deus, que é o Todo-Poderoso, e que Ele não faz só o que nós pedimos ou pensamos, Ele vai muito além, ou seja, Ele supera as expectativas que nós temos nas nossas orações. Mas eu, na crise, não posso duvidar que Ele é o Todo-Poderoso, muito menos botar a culpa em Deus, como Noemi começou. Se você estava, de alguma maneira, no seu coração alimentando isso, você peça perdão a Deus, porque você estava vivendo de forma insegura, fraca. Diga: Senhor, eu quero declarar a minha confiança. Nunca mais, mesmo no meio da crise que for, eu vou duvidar do Senhor, muito menos colocar culpa no Senhor. Aí eu lembro do versículo de Lucas, capítulo 1, de 34 a 37, quando o anjo falou para Maria e falou do milagre que seria na vida de Maria, que ela iria conceber pelo Espírito Santo, e do milagre na vida de Isabel, que era estéril, mas que teria um filho. E essa promessa foi confirmada, e o texto diz que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Se você quiser anotar mais um, a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 18, verso 14, quando o anjo fala para Sara que para Deus nada é impossível. Não tem crise que Deus não possa mudar e revirar de tal maneira, transformar em bênção. Talvez você diga: eu não estou vendo nenhuma bênção agora. Mas se você confiar, você vai ver o que Deus vai fazer. Então, sua oração hoje, pastor Jean vai orar daqui a pouco por nós, e ele vai dizer, vai pedir para Deus, dizer: Senhor, nos dê essa segurança, essa confiança, mesmo no meio dessa pandemia, que o Senhor vai fazer uma reviravolta, e não nos deixe nunca mais, a partir de hoje, duvidar do Senhor, colocar algum tipo de questionamento: será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está vendo? Eu não preciso disso, porque eu já aprendi pela palavra. E essa história de Noemi me deixa bem claro que, se o pior acontecer, mesmo assim, Deus é poderoso para fazer uma reviravolta e transformar em bênção qualquer situação.